Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Microsoft Virtual Academy. Meu nome é Leonardo Pedroso, trabalho com banco de dados e sou especialista em SQL Server. Nesse vídeo, vamos falar sobre as boas práticas nas configurações de banco de dados utilizando o SGBD SQL Server 2012. Nesse vídeo, os seguintes itens serão abordados: criação e configuração de banco de dados, divisão dos arquivos de log dados em discos distintos, o que deve e o que não deve ficar habilitado, lembrando que isso é a nível de recomendação, varia de ambiente para ambiente, e qual recovery mode utilizar, e vamos falar um pouco sobre as permissões em banco de dados. Para dar início ao nosso vídeo, vou criar um banco de dados chamado DBProd e mostrar a vocês como alterar as configurações de acordo com as boas práticas. Para criar o banco de dados, basta clicar com o botão direito em Databases e em seguida escolher a opção New Database. Após essa ação, abrirá essa tela com as configurações do banco de dados, onde será possível você dar um nome ao banco de dados. Após escolher o nome do banco de dados, vamos definir o tamanho do database e as propriedades de crescimento de cada um dos arquivos criados relacionados a ele. Para o arquivo dbprod do FileType RowsData, eu coloquei o tamanho de 1024 MB, que é equivalente a 1 GB. Para o arquivo dbprod underscore log do FileType log, optei por colocar o tamanho de 384 MB. Esse valor é referente a aproximadamente 30% do tamanho total do arquivo de dados. Coloquei esse valor porque no arquivo de log ficam somente os dados referentes às transações. E diferente do arquivo de log, nos arquivos de dados ficam os dados brutos, como por exemplo, cadastro de clientes, cadastro de endereços, cadastro de produtos, e então a tendência é que esse arquivo cresça mais que o arquivo de log e, consequentemente, ocupe mais espaço. Depois de configurar o tamanho inicial de cada arquivo do banco de dados, é hora de definir como será o crescimento automático e o tamanho máximo de cada arquivo. Vale lembrar que o crescimento automático aqui é chamado de autogrowth e o tamanho máximo chamaremos de max size. Para alterar os valores, basta clicar nesse botão com as reticências na linha do arquivo que você quer alterar. No nosso caso, vamos alterar apenas as configurações do arquivo de log. Note que aqui eu coloquei ele para crescer de 1 em 1 GB e terá o tamanho máximo de 10 GB. É interessante configurar um tamanho mais elástico para o arquivo de log, porque se ele crescer várias vezes ao dia em tamanhos menores, pode acontecer o que chamamos de fragmentação dos arquivos de log. Em se falando de performance, isso não é nada bom. Se você sabe que o log pode expandir muito além do que você configurou, defina o autogrowth de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, o banco de dados tem muitas transações diárias e o log pode chegar até 20 GB. O ideal seria configurar o autogrowth com um tamanho de 5 GB, para que ele cresça apenas 4 vezes ao dia. Ainda na criação de banco de dados, você deve garantir que os arquivos MDF e LDF estejam em discos separados. Vale lembrar que os arquivos MDF são referentes ao arquivo de dados e o arquivo LDF é referente ao transaction log. Veja que na aba Path eu configurei o arquivo de dados para ficar no diretório c:/data e o arquivo de log no caminho d:/log. Veja na coluna File Name, que tem o nome especificado de cada um. No c:// está o dbprod.mdf, que é referente aos dados, e no d:/log, o File Name está referente ao dbprod.ldf, que é o Transaction Log do banco de dados dbprod. Nesse vídeo, estou trabalhando apenas com partições diferentes. Em um cenário real, é preciso que estas partições também estejam em discos físicos diferentes. O intuito dessa boa prática é melhorar o I/O nas operações de leitura e escrita nesses arquivos. Lembrando que os arquivos de dados têm um acesso de forma aleatória e os arquivos de log possuem a característica de ter o acesso sequencial. Se os dois arquivos estiverem no mesmo disco, a concorrência entre eles resultará em queda de desempenho, e essa boa prática pode minimizar esse problema. Para acessar as opções do banco de dados, basta clicar com o botão direito sobre o Database e escolher a opção Propriedades. Ao abrir a tela com as propriedades do banco, clique na opção Options. Veja que destaque em vermelho duas opções, são elas Auto Close e Auto Shrink. Essas opções devem ser setadas como falso, pois na maioria dos cenários em produção, a forma como elas trabalham pode causar instabilidades no banco de dados. Se a opção Auto Close estiver setada como True, ela permitirá que os arquivos de dados e logs sejam copiados, movidos ou até renomeados quando o último usuário conectado no database for desconectado. Com isso, podemos ter sérios problemas de consistência no banco de dados, pois caso algum usuário precise usar novamente esse banco de dados, a engine do SQL Server busca as informações dos seus metadados, como por exemplo, localização de arquivo, nome do banco. Se ele não encontrar o caminho especificado, em virtude de algum usuário ter movido ou renomeado o banco, ele pode até ficar em modo suspeito ou perder informações de configurações. Por isso, é recomendado que essa opção fique setada como false, para que o SQL obtenha o log exclusivo sobre os arquivos do banco de dados, independente do usuário estar conectado ou não no banco. Outra opção do banco de dados que costumamos deixar como false é o auto-shrink. Por natureza, o auto-shrink tende a ser uma operação custosa em se falando de I/O, pois são realizadas inúmeras movimentações nas páginas de dados para realocar as informações do banco de dados. Se o shrink for realizado em um horário de uso intenso do banco, a aplicação pode sofrer lentidão em virtude de locks gerados pelo shrink. O problema dessa opção ficar habilitada é que o shrink pode ocorrer em qualquer horário do dia, pois ele é gerenciado pelo SQL Server e vai ignorar qualquer fator externo, como por exemplo, horário comercial e janelas de manutenção em índices ou backup. O ideal mesmo, pessoal, é fazer o shrink apenas em casos extremos e, de preferência, em um horário adequado que não afete negativamente o ambiente de produção. Já as opções Auto-Create e Auto-Update Statistics devem permanecer habilitadas. O intuito de manter essas opções setadas como True é fornecer informações atualizadas para que o Query Optimizer escolha o melhor plano de execução para as consultas realizadas nesse banco de dados. Ainda nas configurações de banco de dados, vamos falar de mais duas opções. A primeira é a Date Correlation Optimization Enable, que ficará com o valor True. E a segunda é a opção Parametrization, que deixaremos com o valor Offset. O Date Correlation Optimization Enable atua quando é realizada uma junção entre duas colunas do tipo DateType. Ele basicamente faz uma correlação com os campos de data entre duas tabelas e ajuda o Query Optimizer a melhorar o plano de execução. Essa é mais uma opção que recomendamos que fique habilitada. Quando a opção Parametrization está setada com o valor False, qualquer valor literal enviado com a consulta, seja ela Insert, Update ou Select, é convertido como parâmetro. A vantagem de se ter o valor literal passado como parâmetro é que o SQL guardará o plano de execução dessas consultas no cache e o reutilizará, o que acarreta numa redução do número de compilações e recompilações no banco de dados, que, consequentemente, teremos menos uso de CPU. Os bancos de dados com alto volume de consultas se beneficiam bem dessa parametrização. No geral, podem deixar essa opção marcada como force. Bem, pessoal, agora vamos falar um pouco sobre Recovery Model. No SQL Server, trabalhamos com três tipos distintos. São eles o Recovery Model Full, o Recovery Model Bulk Log e o Recovery Model Simple. Podemos ter vários databases em uma instância com Recovery Model diferentes. O Recovery Model Full é indicado para bancos de dados críticos e fornece mecanismos eficientes de alta disponibilidade. Além do mais, ele permite que o banco seja restaurado momentos antes da falha e exige um custo administrativo maior em relação ao Simple e ao Bulk Log. O Recovery Model Bulk Log é indicado para bancos de dados que trabalham com grandes operações de carga de dados. Um exemplo prático de utilização desse Recovery Model é criar um banco que receberá informações com dados de números móveis portados entre um operador e outra. Essa operação é consideravelmente pesada e pode ter seu tempo de execução reduzido caso utilize esse Recovery Model. Já o Recovery Model Simple é utilizado em ambientes com pouca criticidade, como, por exemplo, ambientes de homologação e desenvolvimento. O log do banco de dados é limpo a cada checkpoint e, em virtude dessa característica, não temos possibilidade de restaurar o banco um momento antes da falha. Em contrapartida, ele exige menos esforço administrativo que o Recovery Model Full. Portanto, antes de escolher qual Recovery Model utilizar no banco de dados, verifique as particularidades de cada um. Um banco que guarda informações sigilosas de clientes e fornecedores, naturalmente é candidato a utilizar o Recovery Model Full. Se são realizadas apenas inserções em massas e carga de dados, o ideal é que o Recovery Model Bulk Logged seja escolhido. E por fim, em ambientes de pouca criticidade, opte pelo Simple. No SQL Server 2012, é possível trabalhar com três níveis de compatibilidade. São eles: o nível 90, que é referente ao SQL Server 2005, o nível 100, que é referente ao SQL Server 2008 e 2008 R2, e o nível 110, que representa o SQL Server 2012. Quando o SQL Server é atualizado de uma versão para outra, como por exemplo do SQL Server 2005 para o SQL Server 2012, algumas funcionalidades deixam de existir e novos recursos são adicionados. Se a empresa utiliza um software proprietário, o fornecedor desse produto deve alterá-lo para que não ocorra problemas de incompatibilidade. Um exemplo claro de incompatibilidade é a utilização de palavras reservadas. No SQL Server 2005, o comando merge não era considerado como palavra reservada, portanto, poderia ser utilizado como nome de tabelas ou colunas. No SQL Server 2008, ele já consta como palavra reservada, e no momento em que alguma procedure ou view fizer referência a esse objeto, um erro é retornado. O acesso a essa tabela só é possível se o nome dela estiver entre colchetes. Quando diminuímos o nível de compatibilidade, os novos recursos de Transact SQL da versão mais atual não são suportados. Essas alterações geralmente têm um custo operacional elevado e a melhor solução a curto prazo é manter o nível de compatibilidade da versão anterior, que no nosso caso seria a versão 90, referente ao SQL Server 2005. Agora vamos falar um pouco de permissões. Aqui explicarei como conceder e retirar permissões, além de verificar quais bancos o usuário tem acesso. Nas propriedades do login, basta clicar na opção User Mapping. No geral, recomendamos que as roles DB Data Reader e DB Data Writer estejam habilitadas. Elas permitem que o usuário possa apenas ler e escrever no banco, evitando que algum usuário mal intencionado troque algum objeto. Muita atenção com a role DB Owner, que aqui destaquei em vermelho. Com ela, o usuário pode até dropar o database, então recomendamos que ela fique habilitada apenas para usuários avançados de banco de dados. Para verificar se um usuário tem acesso a determinado banco, basta verificar se a coluna Map está com o banco habilitado. Nesse caso aqui, o DB Prod está com a permissão concedida para o usuário DB Prod User. Para conceder ou retirar permissões de um banco de dados, basta marcar ou desmarcar a opção Map em frente ao banco de dados desejado. No caso das roles, como podemos ver aqui, as roles Data Reader e Data Writer estão habilitadas para o usuário DB Prod User. Se você quiser tirá-las, basta desmarcar essa opção na frente delas e marcar outra role, e logo depois clicar no botão OK. Chegamos ao fim do nosso MVA de boas práticas para a configuração de banco de dados. Aqui deixarei alguns links para que vocês possam consultar posteriormente. Eles são referentes aos assuntos que foram abordados nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e aprendido como configurar um banco de dados de acordo com as melhores práticas. Qualquer dúvida, entre em contato comigo por e-mail. Eu responderei com o maior prazer. Até a próxima.